Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcela e nesse podcast eu vou estar trazendo para vocês um pouco sobre o que são os algoritmos, qual o impacto deles nas nossas vidas, no nosso dia a dia, quais são seus riscos, o que é a invasão de privacidade, como isso acontece, quais seus riscos também e entre outros vários tópicos. Muitas entrevistas legais e coisas que vão ajudar muito no seu crescimento em relação à tecnologia. Em julho de 2020, foi divulgado que o Brasil sofreu mais de 1,6 bilhões de ataques cibernéticos. Isso tudo foi apenas em 3 meses. Já que era um ano com muitas pessoas conectadas aos seus computadores e às redes em geral, acabaram acontecendo muitas invasões. E muitas pessoas se tocaram de que não estão nem um pouco seguras na internet. Além disso, foi dito também que uma grande parte do governo da China utilizou o uso de algoritmos da internet para controlar a pandemia e os infectados. Esse podcast tem o objetivo de te ajudar a entender um pouco mais sobre todas as questões tecnológicas que nos últimos 2 anos foram muito presentes em nossas vidas. O tipo de locução que está imperdível e que realmente vai ajudar na compreensão desse novo mundo. Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou começar o podcast falando um pouco sobre algoritmos, o que são, um exemplo deles nas nossas vidas, no nosso dia a dia e enfim. A resposta para algoritmos é muito mais fácil do que parece. Algoritmos são uma sequência de ações finitas que levam a determinado resultado. Ou seja, são uma forma automática de fazer as coisas, como por exemplo, levantar da cama e se preparar para então começar o dia de trabalho ou seguir todos os dias o mesmo caminho e pegar o mesmo ônibus para chegar a um determinado ponto. Então, ele é um passo a passo das ações. Assim que funciona o algoritmo. Os algoritmos podem até mesmo ser empregados em nossa rotina. Então, os algoritmos são sequências de ações que são encadeadas para determinar uma certa tarefa. Então, eles operam nesse sentido. Alguns exemplos de algoritmos nas nossas vidas são os algoritmos de buscas do Google, por exemplo. A nossa forma de pesquisar mais eficiente de atualidade, que é o Google, conta com a presença de algoritmos para que o usuário tenha o resultado esperado em suas buscas. Então, no Google, os algoritmos funcionam da seguinte forma. Primeiro, você vai lá e digita alguma coisa no Google. E o buscador filtra milhões de páginas na internet, de acordo com o que ele acredita ser mais relevante e útil pelo que você pesquisou. Então, é feita uma análise das palavras empregadas na pesquisa, ocorrendo a busca por links que possuam maior relação com o tema procurado, seja em títulos, no decorrer do texto ou em hiperlinks. Então, a ferramenta acaba também usando como critério a experiência de outros usuários que já pesquisaram uma coisa parecida com a sua, com as páginas e os dados de publicação dos posts. Outro exemplo de algoritmos em nossas vidas são os algoritmos das redes sociais. Então, nesse mundo que a gente está sempre conectados através das redes sociais, se torna muito fácil se lembrar dos algoritmos, porque são muito falados por influencers digitais quando o conteúdo não entregue todos os seguidores de uma forma eficiente, como eles esperavam. Então, o que acontece é que esses algoritmos vêm se aprimorando e trabalhando conscientemente para que todas as postagens sejam entregues ao usuário e sejam mais criteriosas e certeiras possíveis, com o que o usuário está procurando e o que ele gostaria de ver. Então, a gente tem aqui um exemplo de como funcionam algoritmos em redes sociais mais usadas. Por exemplo, no Facebook, que continua sendo uma grande rede social no mundo, e a rede usa o EdRank para organizar os posts que aparecem para o usuário na linha de tempo. Então, eles vão ordenando de acordo com as pessoas e páginas que você vai interagindo. Então, aí mostrando os posts que têm potencial para agradar o usuário. E com o passar do tempo, o Facebook sofreu algumas mudanças em seu algoritmo e hoje em dia a rede passa a priorizar publicações de amigos e familiares do usuário. Então, acabam dando mais visibilidade para eles e formando uma rede realmente que gere mais proximidade do que seja qualquer pessoa que se segue e consiga ver todos os posts. E o Instagram, que é outro meio de comunicação, outra rede social muito importante e muito utilizada hoje em dia, é uma rede social que começou sem nenhum argumento. Então, ele começou usando apenas a cronologia como critério. E aquele negócio de você entrar no seu feed e de você ver quem estava lá antes e vai indo realmente por uma ordem cronológica. E hoje em dia, apareceram algumas ferramentas que foi se tornando melhor para o Instagram e para os seus usuários. Então, alguns fatores determinaram quais conteúdos terão maior visibilidade para cada conta, são o tempo da publicação, que apesar de não ser exibido em ordem cronológica, ainda dá preferência para postagens mais recentes e também tipo de conteúdo que agrada mais o perfil. Então, se a conta interage mais com perfis de moda, beleza e decoração, o Instagram dá prioridade a esse tipo de publicação no seu feed para te agradar, basicamente fazendo com que você sinta mais interesse na rede social. O principal meio do algoritmo do Instagram é medir quais são as publicações mais relevantes para o utilizador e eles fazem isso a partir do engajamento, que tem a ver com as pessoas e marcas que seguem, por meio de curtidas, comentários e a interação de histórias e direções. Então, eles conseguem ver tudo isso e causar esse algoritmo por meio do engajamento de cada pessoa e de cada usuário. Bom, mas como tudo na internet, os algoritmos têm riscos. E Stuart Russell, que é um professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele se dedica a esses estudos da inteligência artificial e ele tem advertido que o modelo predominante da inteligência artificial é uma ameaça à sobrevivência dos seres humanos. Então, ele acha que com essa forma de inteligência que tem sido programada por seus desenvolvedores humanos, são incumbidas de otimizar no máximo possível suas tarefas, basicamente a qualquer custo. Então, as pessoas estarão cegas em diferentes problemas que podem causar aos seres humanos. E um problema principal, que não é citado por Stuart Russell, mas sim em geral, é a discriminação que pode ocorrer pela finalidade do uso e pela forma que a tecnologia é desenhada. Então, ao traçar esses padrões e classificar pessoas e atitudes, um sistema pode definir parâmetros considerados adequados e desvalorizar quem não se enquadra nesses padrões estabelecidos pela rede social e, em geral, pela sociedade. Então, tem muito risco de colocar nessa posição segmentos sociais, como, por exemplo, no reconhecimento facial para negros, que acaba sendo um problema muito evidente na nossa sociedade e nessa questão dos algoritmos e das redes sociais. Então, uma forma que um site ajudou para se prevenir disso foi que a Alphabet, em vez de rastrear os seus usuários por meio de cookies, planejou a aprendizagem de máquina para agrupar usuários em grupos, formados a partir de semelhanças e comportamentais. Então, os anúncios serão direcionados para esse grupo, e não a indivíduos. A Alphabet ainda precisa de alguns dados para colocar cada usuário no grupo certo, mas os anunciantes não precisarão mais invadir o navegador do usuário para achar o que ele quer, o que ele quer ver no feed ou o que ele realmente está procurando quando pesquisa algum tipo de coisa no Google, por exemplo. Então é uma forma de prevenir essa invasão de privacidade e essa questão dos algoritmos serem um pouco de invasão de privacidade para o usuário. Então está tentando evitar que os anunciantes invadam o navegador do usuário. O que você sabe sobre os algoritmos?
Eu não sei muita coisa sobre os algoritmos, mas eu sei que são uma forma automática de fazer as coisas que estão, tipo, envolvidas com rede social e engajamento.
O que você acha sobre eles?
Eu acho que eles são muito importantes e muito necessários hoje em dia.
Você acha que os algoritmos servem para alguma coisa na sua vida?
Eu acho que como os algoritmos são uma coisa que não é visual e nem física, acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo que ele existe, mas acho que ele é muito importante, principalmente tipo, no Instagram ou TikTok, que aparecem as coisas que você mais tipo, gosta por influência dos algoritmos.
O que você sabe sobre os algoritmos?
Bom, eu sei que os algoritmos são sistemas automáticos que filtram e classificam o que os usuários usufruem da internet. Então, além de ser uma maneira deles proporcionarem uma navegação personalizada pra gente se entreter, eles também filtram o que a gente não gostaria de ver, o que a gente gostaria de ver.
O que você acha sobre isso?
Eu acho que de uma certa forma é bom, porque é uma maneira da gente se cativar mais no que a gente vê, porque por só ser coisas que a gente gosta, mas também pode ser um pouco perigoso e acho que às vezes de maneira mal usada pode ter muitos riscos.
Você acha que os algoritmos servem para alguma coisa na sua vida?
De maneira geral, eu acho que para deixar mais as navegações da internet personalizadas pro meu gosto.
Obrigada. O que você sabe sobre os algoritmos?
Eu sei que eles têm a ver com a mídia, com as redes sociais e com a internet.
O que você acha sobre eles?
Eu acho que eles são muito importantes para o engajamento das redes sociais.
Você acha que os algoritmos servem para alguma coisa na sua vida?
Assim, sendo bem sincera, não.
Obrigada. Bom, o segundo assunto do podcast é invasão de privacidade na internet. Bom, o que é invasão de privacidade na internet? Quando a gente fala de invasão de privacidade, a gente está falando de invadir um dispositivo informático de uso alheio, que pode ser conectado, ou não, à rede de computadores. Essa invasão tem o fim de obter, adulterar ou até mesmo destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo. Ou até mesmo tem o objetivo de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Bom, um caso que a gente pode perceber um pouco dessa questão de invasão de privacidade foi o caso do banco Nubank. A notícia que o Nubank poderia interromper suas atividades no Brasil causou um grande impacto. O Nubank é uma dessas fintech empresas de finanças que utilizam de ferramentas de alta tecnologia, principalmente Big Data, para realizar suas operações de crédito. Bom, o motivo desse fechamento seria mudanças na regulação no mercado de cartão de crédito proposta pela equipe econômica de Michel Temer. Em especial, o encurtamento no prazo de pagamento a ser feito aos lojistas pela financiadora quando alguém compra usando o cartão. O Nubank causou um grande alvoroço, o que nos fez perceber que o direito de escolher entre ser totalmente transparente ou manter certos assuntos longe do escrutínio alheio, ou seja, todo mundo ficar sabendo suas coisas, tende a ser cada vez mais um privilégio de quem é rico. Então, se você tem uma baixa quantia de dinheiro, está numa baixa classe econômica, você não tem muito desse privilégio de ter sua privacidade em geral. O cliente Nubank, assim que pede seu cartão de crédito, oferece poucos dados, e-mail, nome, CPF, mas é convidado a entregar seu perfil do LinkedIn ao cadastro. Essa integração aumentaria a velocidade de resposta do Nubank ao seu pedido. É a partir do CPF e dos dados coletados em redes sociais que a empresa vai checar seu cliente é quem realmente diz ser e qual sua capacidade de crédito, que está relacionada não somente ao seu cadastro fiscal, mas também à sua inserção na sociedade, ou seja, o que faz, onde trabalha, quem são seus amigos, família, etc. Então, acaba se tratando de uma escolha muito emblemática. Os que podem pagar a unidade podem ser mais obscuros ao banco, então não precisam, na verdade, dar muito de suas informações pessoais. Mas aqueles que precisam economizar umas dezenas de reais por mês oferecem sua transparência, então acabam tendo menos privacidade. Então tem essa questão de classe social, de riqueza e os privilégios de quem tem mais dinheiro e quem pode pagar mais. Bom, outro caso que a gente pode perceber um pouco dessa questão da invasão de privacidade, mas aparece mais como uma resolução, foi o caso da Alphabet. A Alphabet é a empresa que controla o Google, e ela anunciou em março que iria parar de rastrear usuários individuais quando eles se deslocam de um site ao outro. Essa decisão faz parte da ampla campanha da Alphabet para acabar gradualmente com o uso de cookies de terceiros, uma tecnologia antiga, porém controversa, cada vez mais culpada pela cultura permissiva de compartilhamento de dados hoje em vigor. Em vez de rastrear usuários individuais por meio de cookies, a Alphabet planeja usar a aprendizagem de máquina para agrupar usuários em grupos formados a partir de semelhanças comportamentais. Os anúncios serão direcionados a esses grupos, não a indivíduos. a Alphabet ainda precisar de alguns dados para colocar cada usuário no grupo certo. Mas anunciantes não precisarão mais invadir o navegador do usuário. Então aparece mais como uma solução que ao mesmo tempo está ajudando os anunciantes, as pessoas que usam o Google, mas acaba não infringindo a privacidade deles e acaba sendo muito bom para todo mundo. Bom, agora eu vou falar um pouco de como ocorre a invasão de privacidade. Geralmente, essa invasão ocorre com computadores mais desatualizados, sem qualquer tipo de proteção, como os antivírus, onde a máquina pode ser contaminada com apenas um clique em e-mail contaminados, ou até mesmo nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Podendo, assim, deixar que os hackers, através desses dispositivos, possam acessar qualquer tipo de dados que estão no seu computador. Bom, uma coisa que pode propiciar a nossa exposição e nossos dados pessoais é o uso do celular. Porque quanto mais a gente usa os celulares e as redes sociais, mais estamos dispostos a ter nossas vidas vigiadas e expostas. Então, deixe uma foto de sua janela, até uma foto com seus amigos no ambiente de trabalho, a exposição de mínimas coisas em nossas vidas pode gerar um mal que a gente nem pensa quando faz, sim, nem tem o objetivo, obviamente. E ao logar em suas informações em um site de compras, você está, por exemplo, deixando lá informações muito pessoais, que podem em qualquer momento ser rastreadas por alguém ou por algo. Além disso, quando é postada uma foto sua com mais pessoas, não tem lugar, localização, enfim, acaba mostrando que você já frequenta ou já frequentou aquele lugar. Então acaba te colocando em um grande risco. Ainda assim, tudo que você coloca nas redes vai ficar lá. Não tem como tirar pra sempre ou algo assim. Ainda mais quando é algo que foi compartilhado publicamente. Então, portanto, usa o acesso do celular, nos propicia a entrar em sites. Nem sempre confiáveis, postar coisas em suas redes sociais e principalmente navegar por lugares nem sempre seguros. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que dizem as leis sobre esse tema e qual que é o marco civil da internet no Brasil. O artigo 146-A diz que molestar alguém invadindo-lhe a esfera de privacidade ou perturbar-lhe a tranquilidade por acidente ou por qualquer outro motivo reprovável pode estar em pena, detenção de 2 a 4 anos. Por outro lado, o marco civil da internet garante a privacidade e proteção de dados pessoais, mas garante a disponibilização de dados mediante ordem judicial. Assim, a Lei 2.965, de 23 de 4 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Bom, mas apesar de tudo isso, existem algumas formas de se prevenir e manter essa privacidade, assim conseguindo se divertir nas redes e na internet com cuidado. Então, aqui a gente tem algumas dicas como manter essa privacidade. 1. Cuidado com o que você publica nas redes sociais. Não deixe claro sua informação financeira, sua situação financeira e também cuidado em informar os lugares que você frequenta. 2. Use as configurações de privacidade da rede social. 3. Evite responder provocações, intimidações ou ameaças. 4. Mude as suas senhas periodicamente, principalmente de e-mails e redes sociais. 5. Cuidado com sites que pedem muitas informações. 6. Não acredite em tudo que chega até você pela internet. Cuidado com as fake news. E 7. Atenção redobrada com as compras online. O que você sabe sobre os algoritmos?
Eu sei que eles têm a ver com a mídia, com as redes sociais e com a internet.
O que você acha sobre eles?
Eu acho que eles são muito importantes para o engajamento nas redes sociais. Yeah.
Você acha que os algoritmos servem para alguma coisa na sua vida?
Assim, sendo bem sincera, não.
Obrigada. Você posta muitas coisas nas redes sociais?
Não, geralmente não, parei com isso há bastante tempo.
Como você mantém sua privacidade?
Eu acho que mantenho não postando tantas coisas nas redes sociais.
Você alguma vez já leu os termos de privacidade de alguma coisa na internet?
Só quando eu era muito pequena, e daí eu achava que ia servir pra alguma coisa. E serve, né? Mas a gente não lê.
Você posta muita coisa nas redes sociais?
Eu não posto muita coisa. Só posto coisa para os meus amigos mais próximos. Eu acho que eu me privo muito de postar por medo de julgamento, principalmente hoje em dia.
Como você mantém sua privacidade?
Eu acho que é muito difícil manter essa privacidade. Acho que tudo tem uma parte da sua privacidade violada, então não tem muito o que fazer.
Você alguma vez já leu os termos de privacidade de alguma coisa na internet?
Muitas vezes não.
Bom, gente, esse é o meu podcast. Espero que vocês tenham gostado e que ele tenha realmente integrado vocês sobre os algoritmos e sobre a questão da privacidade, nesse mundo que realmente é preciso estar de olho em tudo quando estamos falando da tecnologia e da internet.